Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de fechamento do mercado da soja. Em dias sem as referências lá da Bolsa de Chicago, hoje é feriado nos Estados Unidos, é o feriado mais importante que os americanos têm, dia de ação de graças por lá. Mas, obviamente, a gente não pode ficar sem a referência, principalmente os cenários possíveis aí e os fatores que podem implicar nos rumos diversos da precificação da soja. E por isso a gente convidou o meu amigo Rafael Mandarino, diretor lá da Ag Resource Brasil, justamente para ajudar a gente nesse entendimento. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Num dia sem as referências de Chicago, mas importante ainda assim para a gente entender o comportamento do mercado e os fatores que ajudam a precificar a soja, né, Rafael? Nesse momento, o que que você julga importante de ser falado e principalmente que fatores têm poder aí de impactar nos preços da soja daqui para frente, Rafael?
Bom, meu amigo, um prazer estar falando com você novamente, né? Fazia tempo que eu não conversava com você aqui, tá? Então, sempre uma satisfação estar aqui no canal de vocês, falando para vocês, para todos os ouvintes. Meu amigo, como você bem ponderou, o mercado é fechado, né? Obviamente que sem a leitura de Chicago, mas de uma forma geral, a gente começa a ver um clima começando a melhorar aqui no Brasil, começando a trazer uma perspectiva, principalmente olhando para a primeira quinzena de dezembro e de 15 a 30 de dezembro, um potencial aí de manter esse padrão, principalmente numa ideia de diminuição da interferência aí do Lanin, né? Então a gente começa a caminhar para um cenário de um pouco mais de normalidade. Isso deve terminar de estabelecer, né, e avançar aí, recuperar o que precisar ser recuperado à medida em que a gente vai avançando para o final do ano e vai confirmando, né, o ritmo de plantio, por mais que tivemos alguns problemas iniciais. Vai confirmando esse plantio nosso aí, vai confirmando uma safra que projeta esse 77, quiçá, né, para cima. A não ser que realmente essas chuvas não se concretizem, tem sido, né, uma divergência muito grande entre os vários modelos ao longo dessa safra, pelo menos esse início de safra, tá? E agora parece que os modelos começam a concordar um pouco mais, tá? Então a tendência é uma tendência de melhoria, tá? Ao mesmo tempo, a gente olha aí, né, todo um cenário geopolítico, todo um cenário de, né, incertezas em relação a esse acordo, novas falas ao longo desse início de semana entre China e Estados Unidos, novos anúncios, né? Então, um otimismo que teoricamente não vem se concretizando em novas altas ou a continuidade das altas de uma forma mais expressiva em relação às compras que vêm sendo, de fato, ponderadas. Então, na nossa visão, a gente entende que China tem avançado compras, né? Tem, né, trabalhado aí anúncios de compras lá nos Estados Unidos, tá? A China tá perdendo dinheiro comprando soja americana, tá? A gente estima aí que já seriam prejuízos brutos aí de 140 milhões a 160 milhões de dólares, equivalente a cerca de mais ou menos um dólar por bushel, né, que a China está perdendo dessas compras norte-americanas. Já teria sido garantido algo como 3 milhões e meio a 4 milhões de toneladas de soja, pensando aí janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? De novo, a gente está vendo o exportador americano adotar uma postura muito agressiva em leilões, né? E ao mesmo tempo um preço que não reflete efetivamente, né, o que deveria, já que a gente tem números que corroboram com a ideia de novas compras, né, de players aí de fundos de investimentos, enfim, tá? Na nossa visão, a gente tem uma China redeada, a gente tem uma China que já comprou em papel esses 12 milhões de toneladas que seja, né, ou que seja um pouco menos, mas já garantiu em papel tudo isso, tá? E vem fazendo a troca para esse físico gradativamente. O problema é que até quando ela vai continuar comprando, né, tomando prejuízo, né, nessa girada do físico, nas nossas estimativas aqui, realmente é algo que começa a ser cada vez mais difícil a China continuar com esse acordo, com os bases, com os preços aqui no Brasil, um pouco mais descontado do que, né, comparativamente com os Estados Unidos. Então, o cenário é um cenário que a geopolítica está falando mais alto, obviamente, né? A gente sabe de várias questões aí de acordos, né, terras raras e outras questões aí de guerra comercial. A gente já viu capítulos anteriores dessas guerras comerciais de China, Estados Unidos. China promete não compre, não compra, compra um início, compra um pouquinho, mas não termina de comprar. Não vejo nenhuma dificuldade disso voltar a acontecer. Outro ponto que está ajudando também a gente, né, está dando um suporte para esse Chicago é esse dólar um pouco depreciado em relação ao real, apesar de que dólar hoje acabou subindo, né? Mas a espera aí do Galípolo, vamos colocar assim. Mas a gente entende que possivelmente numa recuperação desse dólar aí para frente, tá, a gente começa a piorar ainda mais essa situação de China e Estados Unidos, tá? Então a tendência natural seria uma devolução. E, inclusive, quanto mais tempo isso se postergar e a gente não vê compras mais expressivas ou os 12 milhões não sendo concluídos ainda, tá? A gente vai caminhar, obviamente, para um confundimento aí de soja Brasil, um cenário mais favorável, a ideia de confirmação de produção, tá? E ao mesmo tempo a gente está vendo um acordo de compras, não de embarques, né? Então, quando eles forem embarcar e obviamente as novas compras para frente, tá? A tendência é que Brasil já esteja no páreo, América do Sul já esteja começando a bater mais firme ainda versus Estados Unidos, hein? Então, é
Pois é.
basicamente essa a nossa percepção inicial aí para nossa conversa.
Ô, Rafael, daí você traz um cenário que meio que deixa a gente sem grandes perspectivas para preços no Brasil. Me corrija se eu estiver errado, tá, Rafael? Você está dizendo que a China possivelmente já está comprada, já tem esses 12 milhões de toneladas garantidos através de hedge, pelo menos 3 milhões e meio, 4 milhões já comprados dos Estados Unidos, mesmo tendo prejuízo. Primeiro, por que que eles fariam isso? Segundo, 4 milhões de toneladas que sejam, levando em consideração que logo a gente vai estar colhendo a nossa soja. Isso traz para que tipo de implicação para a formação dos preços por aqui no Brasil?
A pergunta que eu acho que complementa essa sua dúvida é justamente até quando a China aceita pagar esse prêmio para se manter numa perspectiva de geopolítica mais equilibrada, né? Até os operadores americanos estão tentando entender este momento.
Amistosa com
Aqui,
os Estados Unidos, né? Tá muito mansa com os Estados Unidos, né?
enfim, a gente sabe que por trás tem muito mais coisa que eu
É.
e você imaginamos, né?
Possamos entender agora, né?
Exatamente, tá? Então, a implicação para o Brasil, obviamente, já está refletindo no prêmio, por exemplo. Você pegar um prêmio para fevereiro, até dias atrás, comparativamente com o ano passado, o prêmio estava em 65 mais. Pouco tempo atrás, 15 mais. Tá? Dias atrás, a gente está começando a caminhar para um lado zerado, negativo aí para frente. Ou seja, antecipando esse movimento, o prêmio já vem demonstrando isso com dólar enfraquecido, deveria esse prêmio estar trabalhando acima do ano passado, deveria estar trabalhando muito melhor aí para conseguir colocar uma precificação mais favorável. Mas, de novo, a gente não está vendo esse favorecimento. A gente viu uma certa correção dos fundos de preço que nós tivemos aí nas diferentes praças, mas, de novo, essa melhoria que aconteceu agora, o produtor tem tido uma relutância, tem tido uma dificuldade. E o nosso grande ponto aqui é exatamente essa questão. De que se a gente mantiver um Brasil com 35, 40% comercializado, em anos anteriores, algo como 45, 50 já se esperaria estar avançando, ou pelo menos chegando agora, em dezembro, a tendência é realmente o produtor ser pego na contramão desse mercado, principalmente quando o Chicago devolver, e o Brasil ainda, né, falando de manutenção de taxa de juros, mantendo favorável todo esse carry trade, mantendo favorável todo esse fluxo, né, que tem favorecido o real aqui versus aí todo o restante dos componentes aí para precificação de soja. Então, Chicago voltando, prêmio não reagindo, dólar se mantendo mais estável, ou que seja, vamos chamar de leito natural, mas não me leva mal, tá? Não toma isso como uma verdade, que dólar é sempre aquela coisa inescrupulosa, mas é um leito natural aí na casa de uns 5,40, 5,50. Mesmo assim, eu acho que a gente pode ser pego na contramão do mercado aí com relação a esse produtor que deixar para a última hora para fazer essa comercialização, dezembro, janeiro e fevereiro. Lembrando que com o acordo comercial, se não tivesse, a gente estaria com certeza aqui com um viés mais favorável, mas agora com o acordo ainda não se concretizando, né? Por mais que a gente veja compras lá não realizando novas altas em Chicago, está cada vez mais certo de que isso já está garantido e China vai trocar papel pelo físico à medida em que se fizer pertinente, seja pela ideia deles de originação, ou seja, para cumprir um acordo para abaixar os ânimos em relação a esse conflito, essa
É,
guerra comercial.
O cenário que você está trazendo, então, é de uma China abastecida ou possivelmente abastecida quando começar a safra brasileira. É, teoricamente, sem necessidade de, pelo menos, compras agressivas aqui no Brasil. Obviamente, aquela compra tradicional para ir fazendo estoques pode acontecer, mas nada de avançar muito nas compras do Brasil. E do outro lado, você chama atenção para a condição climática no Brasil, que pode favorecer uma produtividade que você está me falando, talvez recorde aí, 177 milhões de toneladas. Sem demanda e com essa oferta toda, a pressão natural sobre os preços vai acontecer, Rafael. Dá para fazer alguma coisa nesse momento?
Dá, com certeza dá para a gente fazer, né? E a ideia é justamente que a gente possa alertar o produtor, de fato, né, de que as oportunidades elas vêm se apresentando, tem o que ser feito, né? A gente pode avançar aí essa comercialização, tá? E defender esses custos dos produtores, tá? Mas, de novo, também fico o alerta, né? 15 a 30 de dezembro, o foco também vai estar uma atenção mais especial, olhando para a Argentina, uma vez que o Brasil já não vai ser mais uma dúvida, um problema, a Argentina vai ser o foco. E aí, 15 a 30 de dezembro, se a Argentina tiver mais chuvas também, a gente tem que somar nessa equação também uma Argentina bastante favorável. Ah, então, não estou aqui para falar o que a pessoa quer ouvir, sim o que precisa ouvir, né? Então, nós, como analista de mercado, né, de novo, você conhece nossa história, sabe que não somos corretores, não participamos aí da venda do produtor, e sim, a gente vende só inteligência de mercado, e a ideia é justamente alertar o produtor de que ele precisa se antecipar a estes movimentos, tá? Então, pelo menos a minha obrigação que eu recebi direto de Chicago, né, como diretor aqui da empresa, que a gente pudesse estar sempre elucidando e trazendo a real realidade para o produtor, para fazer uma gestão de risco eficiente.
Mas daí, Rafael, a gente tem duas colocações que a gente, né, nesse momento, passa a entender até a estratégia do produtor, a preocupação do produtor. Primeiro, ele ainda não conhece o potencial produtivo dele. Ele não sabe se vai ter essa soja ou não para vender, ou pelo menos não na quantidade total, no potencial produtivo que ele imagina. É, e o segundo ponto é o preço. Os preços atuais, eles são atrativos a ponto de convencer o produtor a participar desse mercado?
É óbvio que dependendo do momento em que ele entrou para a compra, né, desse insumo, existe uma grande dificuldade realmente natural do produtor em avançar, e essa confirmação ela vai se dar à medida em que ele começa a ver as chuvas e o desenvolvimento natural aí das lavouras, né? A gente começa a escutar o um Mato Grosso entrando em algumas lavouras em estágio R1, R2, a gente começa a enxergar um Mato Grosso, né, possivelmente agora recebendo mais chuvas. Então é natural que agora para frente, com esta confirmação de chuvas, né, e a confirmação desses estágios e as produtividades, o produtor vá avançar bem essa comercialização. E aí, de novo, quando o produtor começar a se movimentar e demonstrar interesse, todos os compradores, o que que vão fazer? Eu tenho um grande número de ofertantes, eu sou um pouco comprador, oferta e demanda básica, né, que a gente tem da nossa economia, a tendência é que adicione ainda mais tempero
Mais
nesse
pressão,
angu,
né?
mais pressão, né, e a gente vai ter alertado, o produtor não vai ter se movimentado. Então, por exemplo, ele pode fazer papel por enquanto, tá, e ao mesmo tempo tentar trabalhar só esse Chicago que seja, entendeu? Ele pode fazer, de repente, um pouco mais lá para frente, à medida em que ele, de repente, está com uma soja mais tardia e essa talvez ele esteja um pouco mais seguro e já começar a comercializar de trás para frente. Enfim, tem diversas estratégias aí que a gente pode trabalhar ao mesmo tempo também, ou pode trabalhar também com esse câmbio, né? E contratos a termos aí para trás que foram feitos ao longo dessa trajetória, tá? Então, existe ainda chance? Existe ainda possibilidade do produtor se movimentar? Sim. Mas, de novo, o produtor que conseguiu confirmar uma produtividade aí na casa de 65 mais, 70, sacas aí de média, a gente sabe que esse produtor está um pouco mais tranquilo, né? E pode comercializar com um pouco mais de parcimônia, mais calma, né? Mas fica o alerta do travamento dos custos, que não é ano, da mesma forma que o ano passado não era, esse ano não é um ano de brincar descoberto totalmente desses custos.
E o preço é atrativo?
Não é o que gostaríamos, né? Não é o que gostaríamos. Mas, de novo, dependendo dessa produtividade, lógico, o produtor que produzir 50 sacas, aí vai ficar extremamente apertado. Mas um produtor dentro de uma perspectiva normal de temperatura, pressão, né? Todo a estequiometria equilibrada aí da questão, a gente entende que o produtor ele consegue pagar a conta, consegue ter lucro e pagar o custo total, na verdade, já considerando o custo de oportunidade.
Muito bem. Bom, Rafael, eu sei que não tem essa história de bola de cristal, mas diante dessas considerações que você trouxe, né, de uma movimentação da China, mas que aparentemente já estaria precificada pelo mercado, como é que fica Chicago? A gente pode ver alguma reação de Chicago, algum posicionamento diferente dos preços, ou ao contrário, alguma restrição aí para as cotações?
Chicago vai depender cada vez mais daqui para frente do ritmo da safra Brasil e da Argentina. E à medida em que a gente está trazendo isso com uma janela de tempo cada vez mais apertada. Então, o cenário não é tão favorável para Chicago. Chicago que a gente entende que deve fazer uma devolução e dependendo do tamanho da safra por aqui, essa devolução pode ser grande, perdendo o patamar dos 11 dólares aí para frente, pensando no grosso da nossa colheita. Lá no.
Eles vêm segurando ali o patamar dos 11 dólares que eles
Isso.
conquistaram ali a partir do momento que a China falou: vou comprar soja dos Estados Unidos, né? Só que
Exatamente.
agora
E
não,
aí.
esse argumento não serve para fazer o mercado subir mais, né?
Sim. Vamos colocar a demanda americana, na nossa visão, ela tende a perder força aí para frente, à medida em que tem essa discrepância de prêmio adicional que a China está pagando. Tem todo esse cenário agora e com chuvas adentrando o Brasil. A gente não escuta um ruído muito grande lá no exterior falando de problemas climáticos por aqui, a mais, né, do que já tivemos, né? Então, assim, a tendência agora, a gente sabe cada ponto, cada fazenda, cada problema que a gente teve, né, em Rio Grande, né, Paraná, Santa Catarina, diversas regiões aí, inclusive São Paulo, enfim, tá? Mas não me entendam mal, chamar isso de problema pontual não é desmerecer o problema que foi causado, mas sim tentar descrever desse nosso Brasil continental, de que existe aí uma heterogeneidade muito grande e, ao mesmo tempo, né, uma perspectiva de, né, ser compensado à medida que as chuvas retomem, né, um patamar mais natural agora para frente, entendeu?
Show de bola. Rafael, obrigado, meu amigo, mais uma vez por trazer essa reflexão para os nossos internautas e principalmente nesse momento que imagino de tomada de decisão, né? Afinal de contas, você tem riscos pela frente e que assumir esses riscos agora pode ser perigoso. Então, ninguém está falando para sair vendendo tudo, ninguém está falando para comercializar a safra toda, mas pelo menos para garantir aí uma parte dos atuais patamares de preços. Afinal de contas, a gente está falando de soja acima dos 11 dólares por enquanto lá na Bolsa de Chicago e aqui no Brasil na casa dos 140 no Porto, é isso, Rafael?
Por aí,
130?
130, hoje uma referência um pouco mais complicada, né?
Sem as negociações lá de Chicago, né?
Sim, então é por aí, nessa margem aí. Mas, de novo, olhando o cenário, pegando aqui minha referência na casa de 113, 115 ali para o Goiás, Sudeste Goiano, bastante fora daquilo que a gente queria, no 120, 120 mais. Mas tivemos essas oportunidades para trás. Quem fez o dever de casa acabou conseguindo comercializar e está fazendo média agora, por mais que esteja diminuindo nesse momento essa média, mas está avançando essa comercialização. E obviamente vão aproveitar essas entregas, as primeiras, né, e com preço um pouco melhor.
Uma dúvida que me surgiu agora, Rafael. Você falou aí dessa possibilidade, obviamente, com a volta das chuvas dos 170, quase 180 milhões de toneladas, mas a gente atravessa com o estoque bom ainda, um estoque cheio nessa virada de ciclo aí, ou a gente conseguiu gastar esse estoque, daí seriam só esses 170, 180 milhões de toneladas para comercializar?
A gente entende que na virada do 25, 26 tem um potencial de estar trabalhando na casa de, vamos lá, um estoque nessa virada na casa de 7 a uns 10 milhões de toneladas.
Então, são quase 200 milhões de toneladas aí.
Teria algo como uma oferta total na casa de 185 milhões de toneladas a uns 188, dependendo.
Pois é. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Volte sempre.
Tamo junto. Um abraço, fica com Deus.
Valeu, abraço para você.
Valeu.
Tá aí, Rafael Mandarino, Ag Resource, aqui com a gente, trazendo as perspectivas para os preços da soja. Bom, o Morato acabou de mandar uma pergunta aqui: como está a demanda da indústria nacional pela soja disponível? Morato, infelizmente não deu tempo de ver a sua pergunta aqui, mas eu me comprometo a trazer essa pergunta aí na próxima rodada aqui com os nossos convidados, tá bom? Obrigado pela participação, obrigado ao Zé Natal também que está participando com a gente aqui pelo nosso chat. A participação de vocês é sempre muito importante. Muito bem, vamos ver os preços, vamos ver como estão, aliás, como estão as negociações na B3, né? Para milho, principalmente, porque as referências de Chicago a gente não tem hoje. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3 nesse momento. Está aí na tela, milho subindo. Janeiro, R$ 73,49, uma alta de 0,29%. Março, R$ 75,17, uma alta de 0,49%. E maio, R$ 74,54, subindo 0,46%. Julho, R$ 71,30, subindo 0,72%. Sem as referências de Chicago, a movimentação é positiva por aqui na B3. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu estou de volta com o fechamento do mercado e com as análises das principais commodities. Como eu disse, hoje sem a referência de Nova York, Chicago, enfim, a gente tem Bolsa de Londres operando, as bolsas aqui no Brasil trabalhando também. Então a gente vai trazer todas as novidades do mercado para você. Continue com a gente. Pelas rodovias que cortam o Mato Grosso, já é possível ver a safra de soja se desenvolvendo. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a área plantada esse ano deve alcançar 13 milhões de hectares, um crescimento de 1,67% em relação à safra anterior. Já a produção deve ser 7% menor, estimada em 47 milhões de toneladas, com produtividade média de 60 sacas por hectare. O ritmo acelerado do plantio, já com mais de 60% da área semeada até a segunda quinzena de outubro, foi impulsionado pelas chuvas que chegaram mais cedo esse ano. Na região norte do estado, o plantio começou por volta do dia 15 de setembro. A maior parte das áreas já tem mais de 30 dias de estabelecimento das lavouras. Na fazenda Itaúba, do Grupo Biancon, os trabalhos de plantio já estão em fase final.
Está sendo um ano, de certa forma, tranquilo. A gente passou por um veranico aí, choveu cedo, a gente resolveu plantar devido ao algodão, né, antecipar um pouco. Passou uns dias sem chover, mas agora está normal, a soja está desenvolvendo bem, a gente acredita que vai ser um ano com potencial produtivo bem alto.
Ainda tem soja para ser plantada ou já concluíram os
Ainda
plantios?
Tem, a gente está em torno de 85% da nossa área plantada já.
Indo já para finalização,
e,
então.
Essa semana a gente deve finalizar.
E qual a expectativa de vocês?
Pelo começo da safra, a gente passou por alguns anos já desafiadores aí nos últimos anos, né? A gente está vendo que o clima está indo bem. A gente acredita que vai ser um ano com uma safra boa. Eu acredito que o pessoal vai ter sucesso nessa safra.
Foi nesse cenário que nossa equipe desembarcou em Mato Grosso para conhecer de perto as transformações promovidas pelo programa Reverte da Syngenta, que visa a recuperação de áreas degradadas. A Fazenda Itaúba conta com uma área total de 22 mil hectares, metade delas é de preservação permanente e reserva legal, outros 11 mil hectares são produtivos com foco no plantio da soja, milho, pecuária e, mais recentemente, o algodão. A soja plantada nos últimos dias sucedeu a primeira safra de algodão da área. Ainda é possível ver os fardões da pluma que não foram recolhidos. Apesar do algodão ser uma cultura exigente, essa dobradinha com a soja deu certo graças ao trabalho intenso de melhoria do solo feito nos últimos anos com bioinsumos, plantas de cobertura e também plantio direto.
A gente gostou do resultado, tanto que a gente entrou com algodão nessas áreas aqui, que são áreas do Reverte com 4 anos de cultivo, né? Não é uma coisa muito comum, a gente sabe que o algodão é uma cultura muito exigente, então o pessoal normalmente procura entrar com algodão em áreas extremamente férteis, que tem cultura há muito tempo, e mesmo assim a gente imaginou que teria um bom resultado, pelo que a gente vinha vindo no soja, no milho, e tivemos um bom resultado aqui, colhemos acima de 300 arroba de média de algodão numa primeira safra, né?
Mas é nessa outra parte da fazenda Itaúba que fica a área integrada ao Reverte, um total de 4 mil hectares. A propriedade foi a primeira do país a aderir ao programa em 2021.
Eram áreas que estavam em pastagem, né? Em diferentes níveis de degradação, certo? Então havia áreas que estavam em pastagem em melhores condições e áreas de pastagem que estavam mais degradadas, né? Então eram áreas, enfim, nessa situação, né? O nível de degradação variava muito, na verdade, de cada parte da fazenda, de como o grupo que tocava aqui organizava a fazenda, né? Desses 4 mil hectares, aí, talvez uns 2 mil hectares estavam no nível um nível que a gente chamaria mesmo de um pasto mais degradado, e o resto estava mais... Em degradação. No início, a conversão ela consiste basicamente limpar a área, né? E fazer calcário, basicamente. Então a gente entrou aqui com 5 a 6 toneladas de calcário por hectare e fazendo a limpeza geral da área, tirando a pastagem, tirando eventuais restos que tinham aí de outras culturas e até de lavoura, né? De lavoura não, de floresta, um pau, um toco que tinha. Estruturar a área para plantio, né? A agricultura é diferente da pecuária, então você precisa de estradas melhores, estradas mais bem feitas, que tenham um tráfego muito mais intenso, né? Estruturar alguma enfim, curva de nível em algumas áreas, enfim, fazer aquele trabalho realmente para plantio. E naquele ano também era um ano que o fertilizante estava num preço interessante, então a gente já entrou fazendo uma fosfatagem em boa parte da área para aumentar a fertilidade de início. E já entramos plantando soja. No primeiro ano a gente converteu mais ou menos 2.200 hectares e plantamos soja já de primeiro ano e na época conseguimos um resultado até bem interessante. Por ser primeiro ano, assim, a gente conseguiu colher, acho que, se eu não me engano, 56 sacas de soja já na virada da pecuária para a agricultura, né?
Aqui a estratégia adotada para revitalizar o solo degradado foi a integração lavoura-pecuária. O alto custo para iniciar a reestruturação da área foi viabilizado com a parceria do Itaú BBA.
Num sistema de pastagem para lavoura, a gente tem mais ou menos visto custos em torno de R$10 mil por hectare. Isso pode variar dependendo da condição e também dependendo do estágio da área, mas a gente pode falar em torno desses valores. E a gente tem produtores que gastam um pouco mais, que investem um pouco mais, e produtores que necessitam de capital menor que esses valores, mas em torno de R$10 mil por hectare tem sido um pouco do que a gente tem visto acontecer no nosso projeto. O custo varia muito de cliente para cliente, mas a gente tem a referência de mercado, que é a taxa Selic. É um programa que é Selic+, a gente não tem condições negativas como a gente encontra em outros programas, sobretudo com subsídio do Estado, mas são programas que trazem um benefício muito bom, mas sobretudo condições muito boas, né? Que é como eu disse anteriormente, condições de carência e de um financiamento de longo prazo. O grande desafio é toda a estruturação do solo, então você vai precisar entrar com uma parte boa de remoção desse solo, de estruturação dele, muito utilização de gesso e calcário para poder, de fato, equacionar questões químicas e físicas desse solo e também uma forte adubação nesse solo para você poder, de fato, criar a estrutura para a qual as lavouras tenham condição de se desenvolver. E depois também a parte de custeio, de safra, assim por diante. Mas o que a gente tem visto muito também são os produtores fazendo terraceamentos e curvas de nível, que é fundamental para evitar erosão e evitar qualquer tipo de estruturação, desestruturação desse solo. Então, basicamente, é maquinário, estruturação de solo, custeio, insumos e assim por diante. De até 3 anos e financiamento de até 10 anos.
Na Fazenda Itaúna, os resultados desse investimento já aparecem na melhoria da qualidade do solo. Nessa área, uma das primeiras a passar pela reestruturação, a dobradinha entre lavoura e pecuária mostra bons resultados.
A gente via que ano a ano a produtividade foi aumentando. Tirando o ano de 23, 24, que a gente teve aqui um El Niño bastante severo na região, mas foi um ano que a produtividade foi um pouco mais baixa. Já no ano passado a gente conseguiu ver um resultado muito bom no solo aí, e colhemos uma média aí de 69 sacos nessa área.
Aqui, olha só, a gente já consegue perceber a mudança no solo, né, David? O que esse solo tem de característica que reflete essa mudança?
Então, se a gente for observar na parte mais funda desse solo, a gente vê um solo mais pobre em matéria orgânica e a gente observa bem a característica dele. pobre em matéria orgânica, se a gente tem um pouco de raiz dessa braquiária, se a gente for observar a camada mais superficial que a gente vem trabalhando já, a gente consegue ver uma mudança, tanto na coloração, quanto na quantidade de matéria orgânica, e se a gente for observar, até em capacidade dele aqui, ó. Se a gente for observar, a questão da coloração já muda bastante, né? Isso aqui em virtude do incremento de matéria orgânica que a gente tem nessas áreas.
E aqui, essa presença da matéria orgânica, ela vai reestruturando o solo?
Vai reestruturando o solo. A gente vai conseguindo melhorar o quê? Cada vez mais a capacidade desse solo de reter água aqui no solo, principalmente para essas áreas arenosas, que faz muita diferença, principalmente para a questão do plantio do soja aqui.
Se a gente tivesse que dividir aí o que, que faz a soja e o que, que faz o capim, como é que o solo se reestrutura a partir dessas duas culturas?
Então, na verdade, se a gente for observar na soja, o que, que a soja vai deixar de positivo aqui para a braquiária? É a fixação de nitrogênio que ela vai deixar no solo. Então, consequentemente, e a braquiária, além da questão de toda a parte da matéria orgânica que ela está disponibilizando para essa área aqui, para a gente conseguir melhorar as condições desse solo aqui, que é um solo arenoso, ela é um baita de um ciclador de potássio. Então a gente está pensando aqui da reciclagem desse potássio já existente aqui nessas áreas, de adubações de outros anos aqui, que a gente consegue ter essa ciclagem aqui, ela conseguir puxar pelas raízes e condicionar após essa dessecação aqui, está disponível para essa soja desse próximo plantio aqui.
Ou seja, é um sistema mesmo. É um
sistema, trabalhar forte o sistema. Então a gente conseguir achar o equilíbrio ideal para a gente conseguir fazer aqui. A ideia das nossas áreas aqui, nós temos áreas já do terceiro ano de LP que a gente conseguiu já identificar a presença de minhoca no solo. Então isso para nós é o que a gente quer.
Já nessa outra área onde está o gado, o solo ainda passa pelo processo de recuperação e por isso a pecuária segue como atividade principal.
Na área de lá nós vamos fazer de dois a três anos de boi, certo?
Para onde soja?
Isso. E para depois a gente fazer no terceiro ou no quarto ano, a gente entrar com soja. E no quarto ou no quinto ano, a gente voltar novamente com a integração.
Isso tem a ver com qualidade do solo, é isso?
A ideia nossa é poder melhorar a qualidade do solo, implementar matéria orgânica, pensar na questão do dejeto que o gado deixa também nessas áreas, conseguir mudar aos poucos a questão da microbiologia do solo, e principalmente a parte da palhada, melhorar a retenção de água no solo com essa palhada e aos poucos conseguir mudar um pouco que seja a questão da característica do solo.
É uma cruzadinha aí entre o boi, né, o esterco do boi, e mais o capim que está ali.
Mais a matéria orgânica que essa braquiária consegue me deixar aqui para mim.
E fora o trabalho que o capim, o enraizamento, vai fazendo no solo.
Toda essa parte biológica que a braquiária consegue fazer para mim, tanto na parte raiz como parte aérea também, o que ela vai me deixar de matéria orgânica no sistema.
O Reverte mostra que com planejamento, tecnologia e apoio financeiro é possível transformar áreas degradadas em sistemas produtivos sustentáveis.
A realidade daquele produtor, ou a realidade daquela propriedade, ela muda completamente. Né? De uma propriedade de pouca intensidade, uma pastagem degradada, que tem uma rentabilidade muito baixa, né? Ou de uma pastagem degradada, a gente vai falar de 300 a 400 reais por hectare ano de rentabilidade, de faturamento, são muito baixas. No momento em que esse produtor entra com um programa desse, aquela área transforma completamente, ela passa a ser uma área de agricultura com alto investimento em tecnologia, alta adoção de práticas sustentáveis, e aquele patrimônio se beneficia. Eu acho que isso é muito importante, né? Para o produtor rural, além de todo o benefício que tem do solo, das boas práticas, do aumento de rentabilidade, mas também tem uma valorização daquele ativo, que é a terra. E para o banco também tem uma percepção de que aquele ativo vale mais, e porque aquele cliente também encontra condições mais favoráveis para financiamentos futuros, porque aquela garantia hoje é uma garantia de um valor muito melhor de mercado do que anteriormente. Então há um benefício como um todo.